trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, amigos! Estamos chegando para mais um encontro com vocês, não é isso, Ilka?
É isso mesmo, Dilson. E hoje vamos falar sobre uma prática agrícola usada há mais de 2000 anos por gregos, romanos e chineses.
Apesar de tão antiga, essa técnica anda meio esquecida, mas tem se tornado cada vez mais importante na atualidade.
Estamos falando da adubação verde, uma prática que contribui com a conservação do meio ambiente.
O objetivo é aumentar a produção das lavouras a partir da melhoria da fertilidade do solo, sem depender de insumos de fora da propriedade.
E para que a gente possa conhecer melhor essa técnica, a jornalista Marina Torres conversa com o pesquisador Walter Matrângulo, da Embrapa Milho e Sorgo, que fica em Sete Lagoas, Minas Gerais.
O pesquisador explica o que é a adubação verde, quais são as suas vantagens.
Um dedo de prosa.
Walter, o que é a adubação verde? Em que consiste essa técnica?
A adubação verde consiste na utilização de plantas que podem ser de vários grupos, mas principalmente leguminosas, para enriquecer a área de cultivo, para fortalecer a estrutura física, aumentar a diversidade biológica do solo e trazer vários benefícios para um produtor rural.
E quais são os benefícios para o produtor do ponto de vista econômico?
Em princípio, o produtor pode utilizar os adubos verdes para melhorar a conservação do solo, evitando perdas por erosão. Então, a adubação verde é utilizada muito para cobertura de solo. Você corta o adubo verde, ele fica sobre o solo e evita o impacto da gota da chuva, reduz o impacto da erosão.
Nesse caso, pode substituir o uso de fertilizantes químicos?
Sim, o adubo verde também pode reduzir a necessidade de uso, principalmente adubos nitrogenados. Então, a simbiose, né, é uma relação muito interessante que as leguminosas têm com algumas bactérias no solo, permite que o nitrogênio que está no ar passe para o solo e enriqueça aquele solo com matéria orgânica, com compostos nitrogenados, que vai trazer um benefício muito grande para a lavoura e, ao mesmo tempo, reduz a necessidade do produtor trazer esse nitrogênio de fora.
Então, contribui também para o meio ambiente, de várias formas.
Sim, nós temos que pensar uma questão muito pouco considerada, mas que a gente precisa sempre levar em conta. Quando você está jogando o adubo químico que vem de fora da sua propriedade, você está pagando por um processo, de certa forma, oneroso, não só do ponto de vista econômico, mas ambiental. O adubo químico, ele, principalmente o nitrogenado, para ser produzido, ele consome petróleo. É uma máquina muito grande que transforma o nitrogênio gasoso no nitrogênio sólido. Isso gasta muita energia. Quando o nitrogênio se transforma num composto sólido, ele também precisa ser transportado da fábrica até a sua lavoura. E isso tem um gasto também no transporte. Você vai pagar por esse gasto no transporte. Quando você precisa aplicar aquele adubo nitrogenado na sua lavoura, você vai gastar novamente com um implemento agrícola para fazer a aplicação. Então, em todo esse processo, até o nitrogênio chegar no solo da sua propriedade, tem um custo que você vai pagar e quem vai comprar o seu alimento vai ter que pagar também. No caso do adubo verde, não. Você planta a semente lá, você não vai ter que gastar com mais nada além do plantio, do manejo mínimo e na hora da roçada, para que aquela massa vegetal se transforme num insumo, um custo baixíssimo.
Interessante, hein, Ilka? Então, a adubação verde é uma técnica que reduz os custos da produção.
Isso mesmo, Dilson. E ainda colabora na preservação do meio ambiente.
Para adotar essa prática, o produtor deve conhecer as plantas que podem ser usadas como adubos naturais.
Ele também precisa saber fazer o manejo adequado dessas plantas.
Vamos então conferir as orientações do pesquisador Walter Matrângulo, que continua conversando com a Marina Torres.
Então vamos agora trazer as explicações para os produtores sobre a adubação verde. Quais são as principais plantas que podem ser usadas como adubo natural?
As leguminosas são muito diversificadas. A gente tem desde o jatobá até a ervilha, passando pelo feijão de porco, que é um adubo verde muito importante, muito interessante. Temos também a Crotalária juncea, também, que é uma espécie muito interessante. Mucuna preta, que é uma espécie muito boa, ela faz uma cobertura de solo muito interessante, realmente cobre o solo, pode até controlar plantas espontâneas, né, as plantas daninhas. Só que existem alguns cuidados com cada espécie. É preciso conversar bastante com o agrônomo, entender que aquela espécie tem características muito, talvez, diferentes do que ele está acostumado, mas que é um aprendizado muito interessante. O produtor tem que aprender que o feijão de porco, apesar de parecer uma trepadeira, ele geralmente não se enrola nas plantas, que a crotalária é uma planta que, se plantada na época certa, ela chega até 3 metros de altura. Se for numa época fora do ideal, ela fica com 20 centímetros, 30 centímetros. Então, cada espécie tem uma característica e o produtor, como é muito esperto, vai aprender com muita facilidade a utilizar e a manejar essas plantas em seu benefício.
Então, como pode ser feito o plantio de adubo verde junto com as lavouras ou em sucessão?
Bom, o adubo verde tem várias funções dentro de uma propriedade. Uma função bastante interessante, principalmente para o pequeno produtor, é a da legumineira. Todo mundo conhece a capineira, de capim-napié, de cana. Isso é um alimento que é utilizado pelo produtor na hora que está faltando o capim no pasto. E existe a possibilidade da legumineira também, que é plantar esses adubos verdes numa área concentrada, numa área pequena, em uma densidade muito alta. Quando você precisar, você corta e leva para o gado e ele vai comer muito bem. É uma possibilidade muito interessante utilizar o adubo verde como legumineira, uma fonte de proteína mesmo para o gado na época da estiagem. Pode ser feito também o plantio em faixas, em aleias. Você geralmente utiliza plantas perenes, plantas que duram anos, 20 anos. Você planta ela em faixas ao longo da sua lavoura e, quando você precisa fazer a cobertura, a adubação, você corta aquela massa vegetal e joga na sua lavoura. Aquilo enriquece o solo com matéria orgânica, com nitrogênio, e é realmente uma técnica bastante interessante para o produtor familiar. As aleias, né, seria esse cultivo em faixa. A gente tem também o cultivo em consórcio, que é plantar junto. Assim como o produtor sempre fez há muito tempo plantando milho e feijão juntos, o produtor pode fazer esse cultivo do adubo verde junto com o milho. No meio das linhas do milho, faz o cultivo, semeia junto. Algumas espécies que são recomendadas são feijão de porco, a crotalária juncea. E quando chega numa época específica, geralmente próximo da florada do adubo verde, você corta aquele material, ele fica no meio das linhas do milho, enriquece o solo. Em geral, ele abafa as plantas espontâneas que nascem no meio das fileiras do milho e evitam até capina. Então, além de enriquecer o solo com matéria orgânica, você ainda pode até evitar a capina. E a gente tem o plantio em sucessão, que seria muito interessante o produtor adotar essa técnica, que é o pousio ou descanso do solo. Enquanto você não tem o milho na lavoura, enquanto você não tem a sua cultura principal, você planta esse adubo verde para que ele ocupe o solo, enriqueça aquele solo e não deixe as plantas espontâneas tomarem conta. E aí você tem um benefício de evitar a necessidade de usar um herbicida para matar aquelas plantas, ou arar ou gradear, e você pode fazer o plantio direto sobre aquela massa.
Bacana, não é, Dilson? Com tantas vantagens, por que será que a adubação verde não é ainda mais utilizada pelos produtores?
Pois é, Ilka, muita gente não adota essa prática por falta de informação. Um dos principais problemas é a pouca disponibilidade de materiais para propagar a adubação verde.
Para superar essas dificuldades e incentivar o uso da técnica, o Ministério da Agricultura criou o programa Banco Comunitário de Sementes de Adubo Verde.
Com essa iniciativa, os produtores recebem sementes de adubo verde para multiplicação.
Fique ligado que vamos saber mais sobre o programa com o coordenador regional da Emater em Sete Lagoas, Valfrido Albernaz.
Pitacos da Hora.
Valfrido, explica pra gente, o que o produtor interessado em adotar adubação verde deve fazer para se cadastrar junto a esse banco comunitário de sementes?
Ele deve procurar o escritório da Emater, no caso a Emater de Minas já tem feito esse trabalho, e se cadastrar. Nesse cadastramento, ele assina um termo de adesão, onde ele se compromete a passar parte da semente que ele colher para um outro produtor que também vai entrar nesse programa. A ideia é que a gente encontre multiplicadores, né? Os produtores possam ser os mesmos multiplicadores da semente e possam conservar essa semente na sua comunidade. Por isso que é o banco comunitário, né? Ele deve envolver vários produtores de uma mesma comunidade para que eles possam trocar essas sementes e manter essas sementes e manter o sistema de cultivo. É principalmente destinado ao agricultor familiar, porque este cultiva a terra num sistema com sua família e ele pode também manter esse programa por mais tempo na comunidade.
Então é uma adesão gratuita e o compromisso do produtor é restituir uma quantidade de semente para que outros companheiros também possam implantar a adubação verde.
Exatamente. A adesão é gratuita, mas sabendo que ele vai ter que produzir essa semente. Principalmente porque, como o banco de sementes ele ainda não consegue atender um número muito grande, cada produtor ele vai poder transferir essa semente para um outro produtor que vai aprender também a lidar com a adubação verde. Essa semente traz uma série de benefícios que o produtor, na medida que ele vai utilizando, ele vai percebendo a melhoria da produtividade da terra, a melhoria do sistema de cultivo, vai tendo menos problemas com pragas. Essas sementes elas também são fáceis de conservar e a gente tem visto na região uma procura maior. Para aquele produtor que plantou, ele passa a ter interesse em manter a semente. O produtor interessado, ele precisa plantar essa semente para colher novas sementes e multiplicar a sua área cultivada. A ideia é que ele possa utilizar uma planta que melhore o solo e que dê condição para que ele possa passar a usar um adubo orgânico e não um adubo químico. E que também melhore a biodiversidade na sua produção.
E todo produtor interessado pode participar do programa?
Olha, o ideal que seria o produtor que está interessado em mudar o seu sistema, né? Abrir mão do adubo químico para cultivar com adubação orgânica.
Legal esse programa! Com os bancos comunitários, os agricultores podem trocar sementes e informações, né, Dilson?
Isso mesmo, Ilka. E aqueles que já participam têm notado melhorias nas lavouras.
A adubação verde aumenta a fertilidade do solo e evita a erosão. Além disso, diminui a infestação de pragas em muitas lavouras.
Bom, Ilka, gostei de conhecer melhor a adubação verde.
Eu também, Dilson. Mas, infelizmente, nossa prosa está chegando ao fim. E antes das despedidas, vamos deixar o telefone da Embrapa Milho e Sorgo para quem quiser mais informações. 31 é o DDD, 30 27 12 23. Repetindo, 31 é o DDD, 30 27 12 23.
Anote também o telefone do Prosa Rural.
0800-64-6-1160.
Então, vamos nos despedir dos amigos, mas deixando marcado um novo encontro.
Vamos estar aqui nesta mesma sintonia esperando por você, combinado?
Então, um abraço e até o próximo Prosa Rural.
Até lá, pessoal!
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Nilo Falcão. Roteiro, Marina Torres. Locução, Ilka de Oliveira, Gilson Santa Fé. Edição de áudio, Hamilton Gontijo. Conteúdo, Embrapa Milho e Sorgo.
Ah! A gente espera você no próximo Prosa Rural. O tema do programa vai ser Irrigação de pastagens melhora a produtividade do rebanho.